3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Bruno, do arroba Bruno Urbano.
Olá, eu sou o Henrique, do arroba Televisona, e esse é o Televicast, o podcast sobre TV pra quem gosta de TV.
Cinco garotas com histórias diferentes que se conhecem e viram amigas. Até parece roteiro de filme, mas eu tô falando de Malhação Viva a Diferença, que fez tanto sucesso na TV e na internet que acabou ganhando uma série derivada da novela no Globoplay.
Com 213 capítulos, a 25ª temporada de Malhação ainda anda rendendo, já que por conta do coronavírus, a Globo resolveu reprisar uma das temporadas mais bem-sucedidas da história. Então, bora analisar Viva a Diferença e as Fives, e ainda também falar, né, sobre o melhor e o pior da semana na TV. Produção, solta a vinheta. Aí essa música da abertura de Malhação, Viva a Diferença, é icônica. Porque, né, tem Carol Conká cantando e a música, essa batida. Nossa, eu lembro assim que quando estreou lá em 2017, Malhação Viva a Diferença, que eu até já falei nesse podcast que essa Malhação, né, eu tenho um xodozinho por ela. Porque o G-Show tinha me convidado, né, pra fazer a coletiva lá no lançamento e tudo mais. E, nossa. É assim, um amorzinho guardado no meu coração. Toda vez que eu ouço também a música, me arrepia, assim. Tanto que depois eu fui
memorável.
Tanto que eu fui assistir as Five, e eu jurando, né, que ia ter de novo a aberturinha, né? Porque é,
teve
tipo,
no
icônica.
Primeiro episódio,
e não, é outra
teve no
música
primeiro
lá.
episódio, vai.
Ah, na festa lá, né? Na festa que a coisa tá de
Mas
DJ.
antes, vamos lembrar das redes sociais deste podcast, que é @televicast, tanto no Twitter como no Instagram. Também temos a famosa caixa de e-mail, que é televicast@gmail.com. Caso você utilize dessa ferramenta antiquada, você pode mandar pra gente sugestão, elogios, reclamações, mandar o Henrique calar a boca, qualquer coisa você pode mandar pra gente via e-mail, tá? E esse episódio é dedicado a uma das melhores temporadas de Malhação, como a gente já bem disse aqui. A gente já exaltou essa temporada de Malhação em outros episódios. Viva a Diferença, fora a temporada da Vagabanda, que a gente já deixou aqui claro que é uma temporada excelente de Malhação. Mas a Viva a Diferença é uma das últimas que ganhou ali subtítulos, vamos dizer assim, as temporadas de subtítulos de Malhação, que é uma das melhores até então. Começou em Pro Dia Nascer Feliz, essas temporadas de subtítulos, e agora tá toda a temporada tendo um subtítulo diferente. E essa que estamos falando agora, que ganhou as Five, né, como protagonistas, é uma das melhores, e eu e o Henrique adoramos e veneramos. Cal Hambúrguer, maravilhoso.
Conte comigo para
Exatamente.
tudo, Cal. Maravilhoso. É, eu lembro na época, quando começou a pipocar notícias da nova temporada, quando falaram que o Cal tava escrevendo, tava criando. E aí, quando anunciaram cinco protagonistas, eu falei: Meu Deus, eu tenho que parar, dar uma olhada nisso, porque acho que vem coisa boa por aí. Eu realmente não estava enganado, sem dúvida nenhuma. Tá no meu
Foi
top 5 aí
sucesso.
de temporadas de Malhação. E, gente, né? Quem não assistiu, aproveita, vai lá no Globoplay, assiste, porque essa temporada vale muito a pena. Eu acho
Ela é
que
essencial.
o grande diferencial dessa temporada, eu acho que até pelo Cal também, né? Ter criado, tá escrevendo e tudo mais, não trata o jovem como
Sim.
idiota, né?
Um bobão que só quer ir
Como.
pra escola só pra se
Isso!
divertir, causar com os amigos. Tem isso. Tem isso dentro da série, mas não é só
Mas
isso.
é bem
Exatamente, não é o
contado,
pano
né?
de
É bem
fundo da história,
contado.
porque o pano de fundo das Malhações, até o da Vagabanda, que é maravilhoso, que é divertido de assistir. O pano de fundo era um monte de adolescente rebelde ali que eles iam pra escola, mas a gente não via eles aprendendo, não via, tipo, não era foco muito deles aprendendo. Até tinha lá cenas nas aulas, mas o pano de fundo era a zoeira deles, eles se descobrindo como jovens e o que que os jovens descobriam ali, tipo sexo, blá blá blá. Mas aqui eles abordam cada coisa com peculiaridade. É muito legal. É bem o que o Karl Hamburger fazia nos trabalhos dele na cultura.
Pois é. E, tipo assim, óbvio, né? Também não dá pra inventar a roda numa malhação que sempre se passa em colégio, né? Tem como o plano de fundo aí, o colégio. Esse colégio tem ano que muda de nome, por anos ficou aí como lá o múltipla escolha, depois de umas temporadas eles abandonaram esse colégio, mas sempre tem histórias envolvendo colégio. E aí, por exemplo, nessa temporada, né, Viva a Diferença, teve muito disso, né, de mostrar a valorização do professor, que até então, nas outras temporadas, a gente via algumas relações de professor e tudo mais, mas nessa temporada, eu acho que também meio que começou a prestar atenção mais também, né? Porque a educação também não passa num momento muito bom aqui no Brasil. E eu acho que meio que veio a calhar também, né? Falar dessa preocupação de escola pública, de ensino público, de professor, né? Relação com aluno e tudo mais.
Exatamente. E sabe que eu lembrei de quando você tinha só o blog ainda, só o que você publicava na internet, quando você não tinha canal ainda, que às vezes você me pedia pra fazer algumas coisas e eu escrevi sobre a Malhação.
Sim, sim.
Pra quem não sabe, gente, você acha que quem escreve tudo na internet, às vezes ele me pede, tá, gente? Ele me escraviza e não me paga R$1. Ele fala, amigo, vai lá e escreve isso pra mim. Às vezes sou eu no Twitter dele e vocês nem sabem. Tá, o Henrique sempre fez isso desde o início do Televisona.
Quando eu ficar milionária, eu vou ter que pagar royalties pro Bruno, né?
Salvo,
porque ele já quebrou vários galhos.
Tudo salvo aqui, olha, não consigo falar. Comenta tal estreia na televisão pra mim. Eu comentava no Twitter dele, todo se passando por Henrique, ninguém sabia. Olha, gente, Televisona, eu tenho o esposo dele salvo no meu celular. E deixa ele que ele vai ver só. Mas voltando à Viva a Diferença, vamos falar das garotas, das cinco garotas, as protagonistas? São Keila, que é interpretado por Gabriela Medvedovsky, acho que é assim que pronuncia o nome dela.
Que se eu não me engano é aqui do Paraná.
A Benedita,
que é maravilhosa.
A Daphne Podaski, a Ellen Slane Vieira, a Lika, Manuela Aliperti e a Tina, a Ana Ricari. São as cinco garotas do vagão. Inicialmente, elas não eram as Five, elas eram conhecidas como as cinco garotas do vagão, porque é o plot inicial dessa temporada. Elas se conhecem no metrô de São Paulo, aqui ela está grávida, né? Cada uma está indo para um lugar diferente, e acabam chegando no metrô de São Paulo. O metrô para, e elas estão no mesmo vagão, e aquilo começa a ter, começa a dar à luz. E aí elas começam a se ajudar, a Tina tem a mãe médica, ela liga pra mãe pra pedir ajuda, a Benê consegue escapar do fechamento do trem e vai buscar ajuda no metrô, e aí ali elas, a luz que ela dá, o tonico vindo à vida, é o laço que
une elas,
é o laço,
né?
Que une elas. Então a Keila poder dar a luz naquele momento conseguiu unir as cinco até hoje, já que elas cresceram nas Five, né? Elas estão mulheres independentes. E aí, de cinco garotas do vagão, elas tornaram as Five, as mulheres Five. Porque agora, pra mim, elas são mulheres na série.
Sim, total, total. Até o estilo, dá pra você perceber, assim, que mudou um pouquinho. E eu acho bonitinho que elas falam, né? Elas comentam sobre o apelido As Five, dizendo que é coisa de adolescente e tudo mais. Eu super achei bonitinho.
Quando a gente é adolescente e tá na escola, a gente tem umas ideias que quando a gente é adulto, é como se fosse o primeiro e-mail. Se a gente for ver o primeiro e-mail que a gente criou na vida,
é constrangedor. Triste.
E hoje a gente cria com nós.
Época do MSN. Época do MSN. A gente sempre tinha umas coisas bem... O meu era Disc, porque eu gostava do Disc da MTV. Disc _ eu. Olha que coisa mais horrível.
O meu ainda tem acesso não tenho mais acesso, não. Era Bruno Ludovi, por causa da banda que eu gosto até hoje, mas, né? E hoje é meu nome, né? Agora meu e-mail é Bruna Reis. Eu não coloco mais essas coisas toscas que todo mundo colocava no e-mail. Mas elas eram tosco isso, né? Na série já. E agora elas são Fives, elas são internacionais.
Pois é. E o que eu acho legal delas cinco é que, tipo, o bom, né? por mais que tenha o subtítulo, né, Viva a Diferença, eles levaram mesmo ao pé da letra. Pegaram 5 protagonistas, uma diferente da outra, não só personagem, mas fisicamente, né, que a gente tem aí uma negra no elenco, tem uma asiática, e aí as outras 3 que são, né, brancas, se a gente pode assim dizer. E eu achei isso interessante, né, porque ainda mais pra jovem... Eu acho que cada vez mais a gente tem que mostrar que existe sim essa diferença. E a internet tá aí pra isso. E eu acho que Viva a Diferença faz tanto esse sucesso por causa disso, né? Mostra toda essa diferença que, querendo ou não, né, pegou muito na internet essa temporada. Sim. Tem vários fã-clubes, o povo enlouquecendo Globoplay pra saber quando ia sair a série, a estreia, e ficaram pedindo, né, uma continuação e tudo mais. E o sucesso na internet foi tanto que a Globo resolveu atender e colocou. E eu espero que eles exibam na TV depois também a série 5, mas a gente vai falar das 5 mais pra frente.
O primeiro episódio foi exibido essa semana, né, acho que foi na tela quente ou antes disso. Foi exibido, acho que na segunda-feira, foi exibido o primeiro episódio. E aí, na quinta-feira, foi liberado o segundo. E falando no fã-clube, né? O social media do Globoplay no Twitter sofre. Porque o fandom das 5, eles gritam até não poder mais de tudo que acontece. Desde quando a série estava sendo produzida, gravada, até o seu lançamento. Eles gritavam por data de lançamento, gritavam por tudo. Eles ganham a Globo no grito. Gritou no Twitter, a Globo tava respondendo eles.
Tanto que no perfil da Globoplay, eu lembro que teve uma época que tinha assim, não sei a data das 5, algo do tipo, assim.
E ficavam gritando.
Porque todo mundo ficava todo dia perguntando,
por conta,
né?
Por conta da pandemia, deve ter atrasado um pouco, acho que já era pra ter liberado, né? E aí acabou deixando só pra lançar agora no final do ano. Mas o fã-clube quer pra ontem, o fã-clube não quer esperar.
Pois é, fandom aí já ganhou o presente de Natal, né, a série. E tipo assim, gente, não é só elogio não, também tenho crítica pra fazer. Por exemplo, eu não gosto muito das histórias dos pais das meninas, porque, tipo, a maioria é sofredora. Você não vê tanta gente, assim, feliz, digamos. Porque, por exemplo, a mãe da Tina, ela é uma megera, né? Ela só quer saber das coisas perfeitas, não quer deixar a filha viver, tem que viver do jeito dela. Aí a Keila é brigada com o pai dela, que guarda um ranço da ex-namorada.
E a Lika também tem os pais muito conturbados.
Que tem uma relação super horrível com os pais. É óbvio que tá retratando, né, como também é a fase adolescente, né, que os adolescentes são revoltados, se revoltam contra os pais, acha que a culpa de tudo que tá acontecendo na vida é dos pais, e na verdade é deles, pelas escolhas deles. Mas quando a gente é jovem, é difícil a gente aceitar isso, né? Que as nossas escolhas é que vão fazer a nossa vida mudar, ou sei lá o quê. Não os pais, ou os amigos, enfim. A escolha, os rumos da vida, né, estão nas nossas mãos. Mas quando a gente é jovem, adolescente, a gente não pensa muito nisso. Você foi rebelde quando você era adolescente, Bruno?
Eu tentei até, mas eu não consegui ser rebelde. Eu era... Né, muito, muito quietinha, muito borocochosinha.
Eu também. Muito borocochosinha. Eu também sempre fui quietinha. Eu até tentei fumar cigarro. Eu até tentei fumar cigarro.
Nunca.
Mas, assim, não conseguia nem tragar, então não deu muito certo.
Eu tentei beber cerveja. Mas eu não posso, porque atualmente eu não posso, né? Porque eu tomo um remédio controlado um tempo. Mas era na época da faculdade. E eu tentava beber pra ver se eu conseguia me enturmar. Porque eu não bebia, não bebo até hoje. Mas todo mundo, a sexta-feira, ninguém vai pra aula, vamos pro barzinho. E aí eu ia com todo mundo, porque eu tive, né, amizades é de boa. Mas eu ficava no barzinho descolado. Eu ficava com todo mundo fazendo a mesma coisa e eu não fazia nada. Eu ficava lá só pra ver a cara do povo. E aí eu me sentia meio...
E você comentou que você sofreu bullying,
não,
por quê?
Na adolescência, porque eu sempre fui chamado de gay, mesmo eu mesmo falando pra mim mesmo que eu não era.
É, porque pra quem não sabe, né, eu e o amigo, ó, eu e o Bruno, né, nós somos amigos e tudo mais já há algum tempo, amigos que se conheceram pela internet. Pra quem quiser mais saber sobre essa história, ouve o episódio número 1, que a gente conta mais detalhes sobre isso, porque a gente não vai falar aqui pra não dar spoiler e você não ir lá ouvir o primeiro episódio. Ouviu,
poder ouvir tudo.
Por quê? Porque eu sou marqueteira, aprendi com Diva Depressão, Maíra Medeiros, e com a Anitta tem que ser marqueteira. Eu também sofri bullying por ser gay, óbvio, né? E aí, tipo, eu não escondia, eu era e tal, e aí tinha sempre alguém ali pra mexer. Ai, o gayzinho, ai, o viadinho, ai, não sei o quê. E eu acho que essa geração, né, nova aí, vai sofrer muito menos, né? Porque as coisas são mais aceitas.
Mais do que na nossa época.
Você pode ser quem você é. Sim, com toda certeza. Sim,
fala mais abertamente de ser gay com naturalidade do que na nossa época. Na nossa época, os gays na televisão, né, era retratado como mais chacota. Então, se você tinha um traço homossexual, você já era virado, você já viraria chacota também, né? Eu, que não era assumido, as pessoas já falavam pra mim que eu era, já virava chacota. Então, quem já falava que era o dobro, né?
Era pior.
Em Malhação, por exemplo, o único gay.
Ela trata, né,
o único
sobre
gay que
isso,
tem,
né?
Ele mesmo não fala pra ninguém porque ele tem medo. Ele só se revela. Não vou falar. Isso é um spoiler falar. Ou todo mundo já sabe que ele é gay.
Ah, eu não sei.
Enfim, tem um gay na série.
Ó, bom, vamos fazer assim. Se você não viu completo Malhação,
e nem os episódios
pula...
de Jazz 5 que tem até agora, você pula esse trechinho que eu vou
também,
falar.
Se você não assistiu, você pula. Isso, você pula esse trecho.
O namorado da Benê é gay. E ele se revela só se revela no primeiro episódio da temporada das 5. Então, na novela, ele vive o drama, né? Ali, e fica tudo indireto, e ele não fala, ele deixa sempre olhares ali em festas, namora meninas, né, e a vida que segue. Eu me senti muito representado por ele. Ele não sofreu, tipo, bullying por apresentar, porque ele não apresentava, até porque ele namorou meninas na série. Mas eu tentei namorar meninas, mas mesmo assim as pessoas apontavam dentro da minha cara. Você é gay, você é gay, você é gay, você é gay. E tirava onda com a minha cara. E isso não foi representado na série. Mas não teve, até porque não teve bullying com homossexualidade. Tem o filho do Rony,
se eu não me engano,
que
não teve.
Tá chegando agora na reprise, ele tá chegando agora na novela. O irmão da Kayla, que é o filho do Rony, que tava, né, longe. Ele é gay, aí eu não sei, acho que ele vai sofrer bullying. Agora eles vão tratar bullying sobre homossexualidade agora na novela. Então eu não lembro de toda a temporada de Malhação, mas eu lembrei agora que ele vai o filho do Ronen, irmão da Kayla, vai sofrer bullying. Então eu vou me sentir representado por ele.
E o legal também, óbvio que outras temporadas abordaram também sexualidade,
sim,
bullying.
E Malhação,
enfim,
sempre abordam, né?
Mas sim, mas é legal você ver como existe essa mudança na abordagem, até porque, né, existe também uma mudança no comportamento da sociedade, igual a gente estava falando. Essa geração, ela é muito mais aceita. Consequentemente, a abordagem em Viva a Diferença é diferente de, sei lá, uma Malhação dos anos 2000, que estava abordando sobre os GLS, né? Que naquela época se falava GLS.
Em Viva a Diferença, eles focaram mais como uma das protagonistas é lésbica, né? A Lika. Eu não sei se ela é lésbica ou se ela é bi, é uma coisa que só ela sabe que ela é.
Eu acho que ela é bi, na verdade. É que ela não tem rótulo,
ela
né?
É louca.
Na verdade, ela não se define.
Ela é louca,
né?
Ela é despirocada. Ela faz
bi
na cabeça. E aí, né, ela fica com. Isso não é nem spoiler. Ela ficou com todo mundo que vem pela frente dela na novela e na série.
Uhum.
Então.
Não importa quem
Exatamente.
Seja, ela gosta
ela
de pessoas.
E pegou todo mundo. Então foi abordado com mais leveza e naturalidade o tema da Lika. A Samantha também, né? A Samantha que pega ali, que enfim. Né? Ou não é o spoiler também, porque passa na
Malhação. Que fez a Millie, né? Que fez a Millie em Chiquititas nessa nova temporada.
Sim.
Aí. Maravilhosa, grande atriz,
Giovanna,
hein?
Grigio,
promete.
Giovanna, eu não sei o sobrenome dela.
Grigio. Acho que é Grigio.
Isso, e aí ela conseguiu também deslocar a imagem dela de Millie com facilidade por Malhação. Ela fez Etamundo Bom.
Sim,
e
totalmente.
Depois fez,
totalmente.
Viva a Diferença e conseguiu desvincular a imagem dela de Millie com facilidade. E temas assim como o quem sofreu muito bullying, agora já, sem falar de gêneros e sexo e tal, foi a Benê, a protagonista de Viva a Diferença, por ela ser diferente.
Completamente.
Justamente por ela ser diferente. Uhum. Tratam sobre o autismo dela com muito, sim, sabe, delicadeza, mas não falam muito da palavra autismo. Sempre tratam ela como diferença. Depois, né, que
como
falam
diferente,
que ela
uhum.
tem a síndrome, né, de autismo, mas sempre tratam ela com muito bullying na escola pública onde ela estuda. Né, que tem essa diferença de classes. As meninas, duas delas, três, na verdade, são de escolas públicas, é de escola pública, e duas são de escola particular. E aí uma delas é transferida.
E aí a Ellen acaba ganhando a bolsa.
Vai da pública para particular, porque ela é gêmea, maravilhosa. E aí tratam disso, dessa diferença social entre as próprias protagonistas. E aí a Benê, tadinha, ela sofre. Eu gosto tanto da Benê, quando ela chora, eu tenho vontade de chorar com ela.
Eu também. E é legal, né, também abordar o autismo, porque é um tema que tá muito em alta, né? E às vezes é difícil pra diagnosticar, né? Porque tem, nossa, um espectro, assim, de autismo gigante. Pode ter do mais severo ao menor possível. E, às vezes, é bem difícil de diagnosticar em criança, por exemplo. Já em jovem, sim, ou adolescente, acho que é mais fácil. Pelo que eu já vi, assim, de coisas que eu andei lendo e vendo.
É a segunda vez que é abordado esse tema em novelas. A primeira foi em Amor à Vida. Não, se alguém lembrar, a Bruna Linsmayer fez, né, a autista, mas eu achei um pouco pesada a forma como foi abordado, né? Porque parece, não vou colocar a culpa na atriz, nem na direção, nem no autor, nem nada, mas foi, eu acho que um erro em conjunto, vamos dizer assim.
Acho que todo mundo deu uma exagerada, né? Acho que todo mundo deu uma exagerada.
É, ficou um tom a mais, sabe? Ficou um tom a mais. Porque se vê a Benê, a Daphne, ela fez numa naturalidade, numa simplicidade, que é você quer abraçar ela toda hora.
Completamente.
É muito boazinha. E você vê, outro dia eu entrei no Instagram da atriz, e ela é o oposto, o total oposto da personagem. Ela é uma mulher muito humana, assim, sabe? Uma pessoa humana, toda naturazona, vibes. E ela não, ela conseguiu colocar na atriz, e no Making Five, no documentário que fala sobre a série, as Five, ela fala sobre a construção do personagem, né? E eu acho maravilhoso o trabalho que ela fez. Ela já trabalhou com o Carl Hamburger em Que Monstro Te Mordeu, né? Que ela fez era uma série infantil, Que Monstro Te Mordeu. Acho que ganhou até Emmy, essa série do Carl Hamburger. E ela é maravilhosa. E vai estar aí nos Tempos do Imperador.
Sim, sim, sim. E você falou que às vezes dá vontade de abraçar a Daphne, ó, a Benê. E é bem isso mesmo, gente. São as cenas assim, que às vezes só dela tá paradinha, olhando assim, você já sente a sensação que ela tá tendo. E é difícil, né, você atuar, sim, só com o olhar, só com o gesto. Porque, né, na maioria das vezes tem que ter ali a fala pra causar emoção e tudo mais. E, gente, essas atrizes, as cinco protagonistas, elas são maravilhosas. Cada uma ali no seu personagem. Ah, eu amo todas. E Viva a Diferença também tratou, né, da gravidez na adolescência. Que aqui no Brasil, né, os números são bem altos também. E, querendo ou não, né, tratou aí de uma forma diferente, mas também igual, né? Porque aí,
e natural também.
Também, mas aí mostra mais uma vez como a mulher grávida, ela acaba sendo abandonada pelo marido, pelo parceiro, e é ela que tá ali com o bebê, e ela que tem que se virar e correr atrás, e tem que ter o apoio da família, das amigas. E aí, no caso da série, né, as amigas vão apoiar ela, vão ser as madrinhas. E aí o Tonico acaba tendo quatro madrinhas, né? Por elas,
mostra,
se unirem.
Como a mulher sofre do início ao fim, né?
Do início ao fim. E o que eu acho legal também é que também passa o negócio da sororidade, né? Que tanto se fala, sim, das mulheres se unirem em busca das coisas e tudo mais. Não ter a rivalidade feminina. Apesar que vai rolar, assim, brigas entre elas e tudo mais. Mas assim, acho que o pano de fundo aí que eles querem passar é esse lance da solidariedade feminina, da
Sororidade.
Da sororidade, né? Porque mulher, principalmente menina, parece que é criada já pra brigar uma com a outra, pra ser rival, pra ser melhor. E no entre os homens não tem muito disso, né? Eles são companheiros.
É. As meninas, elas sempre brigam e acabam voltando. Elas se desentendem como qualquer pessoa que é muito amiga uma da outra. Quando a pessoa é realmente amiga, você vai brigar, é igual um irmão. Briga e acaba voltando depois a se falar. Quando você realmente gosta da pessoa, por mais que você brigue, fique com raiva, você vai lá pedir perdão, ou né, a pessoa pede perdão pra você, depende de quem errou, e volta a se falar, vida que segue. Mas, em Viva a Diferença, acaba rolando ali uma rivalidade feminina, a K1 e a K2
também
são rivais ali da Keyla, né? Só fazem bullying com ela porque a Benê era esquisita e ela era gorda. A Keyla, ela sofreu preconceito das meninas por ela estar no sobrepeso e tal. E aí fazem com ela, falam de bulimia nervosa e anorexia, né? Porque ela vendem remédios pra ela poder emagrecer, pra ela ficar bonita, lá, lá, lá. E aí, com o tempo que a série vai desenrolando...
E isso acontece por causa da gravidez, né? Depois que ela teve o filho, ela acabou tendo essa modificação no corpo aí.
Ficando
e aí começa a criar essa doença.
E aí elas vendem remédio e tal. E durante a novela, a K1 e a K2 são meio que rivais da Keyla, que era amiga das duas. Elas eram três, as três Ks, né? E aí a Keyla ficou mais amiga das outras quatro meninas depois de tudo que aconteceu lá no metrô. Aí fica uma rivalidade da K1 e da K2. Depois a K1 mostra na novela que a K1 sofre abuso do padrasto. Tem esse também. Um desses temas da novela é abuso sexual, né? A K1 sofre, quem ajuda é a Keyla. E desconstrói ali menos uma rivalidade feminina. E só depois a K2. Aí depois toda essa rivalidade toda vai por água abaixo, para mostrar que as meninas sempre têm que estar uma junto com a outra. Isso é muito legal.
E aí, falando de rivalidade feminina, também a Viva a Diferença discute muito o machismo, né? De como os homens se comportam diante das meninas, principalmente ali no quinteto, né, de protagonistas, que elas também sofrem muito com os homens, né? Gente, esqueci o nome dela. A Lika, por exemplo, ela sofre bastante, até porque por ela ser bissexual, né? Os meninos acabam não aceitando tanto isso e querem porque querem que ela seja hétero, né? Ou, digamos,
sim,
pegue homem, né?
Disso como um fetiche, às vezes, né? O MB... Que
então, mas é um machismo, né? É um machismo isso.
Sim, é uma coisa... Eles tratam de todos esses... A gente falou de tanto tema aqui já, que a gente até se perde de tanta coisa que Malhação aborda de uma forma muito legal. E machismo tem na escola, tem na vida das meninas, assim, na vida pessoal, né? Eles abordam o machismo do que acontece no dia a dia mesmo. Todo santo dia, se for pesquisar ali na série, né, na novela, no caso, acontece machismo. O próprio pai da Lika dá um tapa na cara da filha no meio da escola, sabe? Uma cena que vem revoltante.
Que é o diretor da escola, diga-se de passagem também.
Que é o diretor da escola, pai dela, que, nossa, deixa a cabeça... Por isso que a menina é perturbada. O pai traiu a mãe com a mãe da melhor amiga dela e é o diretor da escola. Aí ela acaba se apaixonando pelo diretor, que é amigo do pai, né? É, a cabeça da Lika, eu não queria estar na cabeça da Lika, por isso que ela é perturbada. Aí ela faz as coisas erradas na série, na novela, eu nem ligo, porque... Dá pra compreender que a cabeça da
E
Lika.
Aí, aproveitando já pra também entrar na série, o que eu achei legal, por exemplo, que tem uma cena que aí a Lika sai do quarto quando a mãe dela chega e tal, e aí tem uma menina lá que ela nem lembra o nome. E a gente vê esse tipo de série muito entre héteros, né? Principalmente com um homem que leva a mulher pra casa e depois acorda, não sabe quem ela é e tal. E eu achei muito bacana eles fazerem isso com uma mulher... E ainda uma mulher que pega outra mulher. Porque aí saiu dessa mesmice, né? E mostrando assim, ó, vamos se desconstruir. Porque todo mundo pode pegar quem quiser, pode amar quem quiser e pronto, e acabou.
E errar como quiser, porque pra mim foi um erro. A Lika, desculpa, fandom, vocês que amam Lika e tal, mas pra mim a Lika é um erro. Não por ela ser... Ela é um erro por conta do que ela passa na vida dela. né, a vida dela é um completo erro. Então ela se tornou um erro, tanto na novela como na série. Pra mim ali é o puro erro. Gosto das meninas todas, mas se for colocar ali numa escala de amor, a Lika tá em último
Ah,
pra
mas
mim, não
eu
consigo
não
ser.
acho que a culpa seja só dela, né? Óbvio que tem os
Sim,
pais
foi o que eu
ali
disse. Ah,
também.
ela é desse jeito por conta das coisas que ela passou na vida dela, da família e tudo mais. Ela é um completo erro, coitada. Ela não tem mais jeito,
Então,
mais
mas
solução.
aí é a minha crítica, porque fica muito. A maioria de todos os pais teve algum trauma, teve algum problema, alguma coisa. Aí fica parecendo que, tipo assim, olha, a minha família é totalmente desorganizada, o meu filho vai ser pirado, ai, vai ser isso, ai, vai ser aquilo. E é isso que eu tô dizendo. Fica parecendo que, tipo assim, tudo é culpa dos pais. E não é, né? A gente também tem as nossas escolhas para fazer na vida. Aí a minha crítica é sobre isso, entendeu? Eu acho que poderia, sei lá, ter dois pais ali que se dessem bem pra mostrar, tipo, as escolhas erradas tá sendo só do filho. Os pais são ótimos e tal.
Ah, mas a Marta, a mãe dela, é super, super centrada, diferente do pai
Ah,
dela.
mas ela é arrogante, ela é chata, sei lá.
Não, a Marta não é chata. Para, não fala assim da
Da
Marta.
Licas, né? A Marta da Lica.
É, a
Ah,
Marta é a mãe
eu
da
acho ela
Lika, que entrega lá
arrogante.
as roupas pra ela
Eu
no início do
acho ela
episódio.
arrogante. Acho ela bem arrogante.
Eu não acho. Não, bicho, como?
E aí,
A Marta é tudo.
aproveito para. Ah, eu esqueci o nome da atriz. Gente, ela só sabe fazer mulher rica, fina e elegante, né? Só
Quem
em.
fala?
Ah, eu esqueci o nome dela. A que faz a Marta. Eu esqueci o nome da atriz.
A Marta, a Malu
Isso,
Gale.
Malu Gale. Só em Totalmente Demais que ela fez uma pobre, né? Porque eu só vejo ela fazer personagem
Sim.
rica, fina, granfina, mulher chique. Tanto que em Amor de Mãe ela também faz uma rica, maravilhosa e papapá. Ela só sabe fazer personagem de fina. Gosto dela.
Eu também, ela chama maravilhosa, ela é tudo, ela entrega, e é a única, na série, a única, único pai, né, pai e mãe,
Conhecido,
que
né?
aparece por enquanto, dos dois, dos dois episódios que já saíram,
Ah,
né, que a gente tá
não,
gravando.
o pai da Tina também
Ah,
aparece.
é, e o pai da Tina apareceu, e a mãe da Tina, de certa forma, também
É,
apareceu, né, se a gente for considerar.
e ainda quero também ressaltar aqui a bela interpretação do Carlos Takeshi, que faz o pai da Tina. Pra quem não sabe, ele era apresentador do Shoptime, ele vendia computador na televisão, gente. Lá nos anos 2000,
Sério?
ele foi apresentador do Shoptime. É só você jogar aí no YouTube depois, Carlos Takeshi Shoptime, ele é apresentador. E tá se mostrando um grande ator. Nossa, foi emocionante a cena dele lá chorando. E eu me arrepiei mais quando a Tina tá ali chorando, ela vai olhando para os lados e vai vendo as amigas. Nossa, eu arrepiei.
Sim, é
Arrepiei
o
nesse momento.
reencontro. Uma coisa que essa cena é super legal, de que elas cada uma chega, né, de onde elas estavam, continuando a vida dela, porque elas continuaram a vida delas. Mas elas ficaram 3 anos
Separadas,
separadas.
sem se
E
falar,
elas
né?
nunca se conversaram. Eu não
Eu
entendi.
também não.
Isso é um erro de continuidade
É,
para
eu
mim.
também não entendi. Gente, jura que 3 anos sem se falar, sem mandar um GIF, uma figurinha no Zap Zap?
Hoje em dia, isso não é
É,
justificável. Se você tem
então.
WhatsApp hoje em dia, você não tem mais justificativa. Antigamente, sem antes a era antes do WhatsApp, ok, porque tinha SMS, tinha e-mail. A forma de comunicação era um pouco mais demorada. Mas hoje em dia, com a comunicação instantânea que a gente tem, não justifica ainda mais elas que nasceram nessa época.
E até
Na
porque,
tipo.
né, essa série e a temporada também se passa nos anos atuais, né? Ou seja, tem o WhatsApp,
Exatamente.
tem isso, tem aquilo.
Exatamente. Se fosse uma era mais antiga, que usa as tecnologias de hoje, dá para entender que tem gente que não liga, esquece as coisas de lá e não fala mais mesmo. Tipo, nossos tias, tios, mães, pais, etc. Não liga tanto para falar com pessoas antigas, né? Enfim, mas as meninas nasceram nessa época. Então, falar, ah, a gente se falou pela última vez há 3 anos atrás.
Não comprei também,
Bicha.
não comprei isso.
Se tivesse uma justificativa para elas pararem de se falar há 3 anos, mesmo com o WhatsApp, beleza, tem um motivo
Eu
ali. Tipo, a
acho.
Ellen, ela tava lá nos Estados
É, ou
Unidos.
então, eu acho que poderia ter rolado uma briga e aí elas pararam de se
Isso. E
falar, e
elas.
beleza.
Exatamente, pararam de se falar, elas se bloquearam ali. Aí falou: olha, Eu não sei se posso dar spoiler do que aconteceu com a mãe da Tina, pode?
Ai, pode. Qualquer coisa pula nesse momento. Ai, também, gente.
Estamos falando do primeiro episódio.
Antes do Bruno falar do spoiler, depois eu vou deixar todas as minutagens onde tem spoiler e onde não tem, pra depois vocês forem acompanhando, pra vocês pularem.
Pra quem não assistiu ainda. O primeiro episódio... o primeiro episódio tá uma semana no ar e passou na Globo. Mas mesmo assim a gente tá avisando pra não, né, caso alguém não saiba. Bom, a mãe da Tina morreu. Ela teve câncer, ela teve leucemia, né, câncer na novela, e ela morreu na série. E aí elas se reúnem no velório da mãe da Tina, Dona Mitsuko. Então, ok, se elas tivessem brigado, e aí a Tina avisa, olha, eu quero que vocês presentes aqui nesse momento, pra mim, que é importante. Aí justificaria tudo, elas se reencontram, elas fazem as pazes e a vida voltava a ser como era na novela. Tipo, elas são amigas de novo. Porque pode acontecer. Mas aí do nada a Beni fala, a última vez que a gente se falou foi tal data, tal horário.
Até porque também a Ellen vem dos Estados Unidos. Aí a gata vai sair dos Estados Unidos sem mandar uma mensagem pra amiga. Amiga, tô indo aí. Você mora no mesmo lugar
exatamente.
Ainda?
Oi? Não, isso não... Ó, Carl Hamburger, foi uma furada, hein? A gente te venera aqui, mas é um erro de continuidade, porque As Five é uma continuação da Viva Diferença. Então, não tem uma justificativa pra isso, você e os roteiristas deixou aí a desejar, hein? A gente ficou aqui, eu fiquei aqui passada quando eu vi o primeiro episódio, falei, 3 anos sem conversa no WhatsApp?
Ainda, tipo assim, as meninas que estavam no Brasil, beleza, até beleza, se brigou, sei lá. Mas aí a gata vem dos Estados Unidos e não vai mandar uma mensagem. É tipo, se eu for na casa do Bruno, eu vou falar assim, olha, estou indo aí. Eu não vou chegar de supetão, exatamente. Até porque eu não sei onde é e tudo mais. Qual a lógica,
exatamente.
Gente?
Você
tá indo pra casa de uma pessoa e você não vai avisar?
E como elas já sabiam, tipo, acho que ali foi na casa dela mesmo?
O rito...
Ah, então tudo bem.
Todo o rito de passagem, né, se eu não me engano é da religião budista, né, japonesa lá, o último lugar que a pessoa tem que frequentar é a própria casa dela. Eu tava lendo isso hoje.
Ah, tá.
Então foi na casa
então
dela.
Então a casa ela sabia onde era. Então a casa ela sabia onde era.
Mas,
onde mesmo.
Mas ela tinha que pelo menos mandar uma
mensagem. Tá chegando.
Mas ela tinha que mandar pelo menos uma mensagem. Ah, você mora na mesma casa ainda, no mesmo endereço? O mínimo, né?
Exatamente.
O mínimo, gente.
3 anos passaram,
até
né,
porque,
gente?
3 anos. Até porque, até casal de namorado. Você manda, você tá em casa? Tô indo aí. Ah, que hora você vai chegar em casa pra eu ir aí? O mínimo, né, gente? Você não vai chegar de supetão na casa da pessoa.
Exatamente. Eu achei o auge esse retorno. Do nada elas estão lá indo, e do nada chega na casa da bicha. E estão lá, uma olhando pra cara da outra. Tipo, hello, estou aqui.
Pois é.
Eu achei, olha. Foi um furo pra mim essa parte. É a única parte que foi errada pra mim.
E também a Malhação Viva a Diferença também aborda o quê? Relacionamento aberto. E eu só quero dar a minha opinião. Eu jamais conseguiria, porque eu não consigo dar conta de um, você imagina 2, 3. E sem falar que meu signo é leão, meu ascendente é escorpião. Então eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, não conseguiria. Tem até um amigo...
É só você.
Eu tenho até um amigo que tem um relacionamento aberto, ele sempre me conta as coisas que acontecem, eu dou muita risada. Douglas, se tiver me ouvindo aí, tô falando de você, amigo.
Pois é, e nas Five isso não mudou muita coisa não, né? Até aumentou, inclusive. A Lika, relacionamento aberto pra ela, é uma coisa que ela faz assim que ela nem vê.
É como se ela estivesse tirando a blusinha, né? Trocando a blusinha ali, ela pega uma aqui, pega uma ali, o outro lá e pá.
A cada bebida que ela toma, que essa bicha também, ela bebe, ela fuma... A Lika e a Tina também, que a Tina vira DJ, profissional, no caso, e aí pra ela subir ali no pra começar a tico-tico-tico, ela já usa a balinha e ó...
E só faz a DJ, ó! Ai, só faz a DJ!
Só faz, ó, nheco-nheco-nheco, já vai ali fazer ela e o Anderson.
Nesse momento...
Que moram juntos, né?
Nesse momento...
Já estão morando juntos até.
Sim, nesse momento a gente tá fazendo, falando de DJ, fazendo o...
Fazendo
o gesto, mão, assim. Sabe, gente? A mixagem.
O gesto com a
mão. É, a mixagem do DJ.
Bem, uma mensagem, assim, bem maliciosa.
Sim, as gatas.
Né? Fazendo a DJ
As gatas que são big shows entenderam a piadinha.
É, porque ela e o Anderson, olha ele naquele apartamento, não sei não, viu? A Dina não é boba.
Ai, pois é, hein? Ai, e que Anderson, né, Brasil? Que Anderson!
Ele é bonitinho, ele é bonitinho. Ele fez, assim como a Malu Gale, ele fez Totalmente Demais. Foi filha dela,
né? Demais. Isso que eu ia falar. E aí, na série, ela acaba traindo ele, né? Ou tenta, sim, mais ou menos.
Eu assisti. O Henrique, pra quem não sabe, ele assistiu um episódio só.
É, isso mesmo.
Tá saindo um por semana. E ele assistiu só o único, o de estreia. Eu já assisti os dois, porque eu sou comprometida com o meu trabalho.
Não, vou me defender. Eu voltei a trabalhar no trampo, na empresa. Meu tempo ficou curto, eu não posso me dar o luxo de estar trabalhando e assistindo ao mesmo tempo.
Querida, 30 minutos o segundo episódio. Não tem desculpa, querida.
Mas você pode trabalhar e assistir ao mesmo tempo, gatinha, Miss Mumbum. Eu não.
Enfim, eu vi o segundo episódio ontem, né?
Só porque ia gravar. Só porque ia gravar um podcast hoje, né? Por isso que ele viu ontem. Revelo mesmo.
Ontem eu estava assistindo o debate da cidade de São Paulo, porque eu sou muito politizada, diferente da minha amiga. Eu sou muito politizada e assisto o debate dos meus candidatos a prefeito.
Ah, eu não me interessei porque é São Paulo, querida. Não moro em São Paulo.
Então,
eu moro em São Paulo. Ai, já vou revelar mais uma fofoca. O Bruno não quis gravar o episódio na quinta-feira porque ele queria ver o debate.
E sim, foi o que eu acabei de dizer.
Ai, a politizada tá surda. Fingindo, gente.
Eu não gravei ontem, queridos ouvintes, porque eu estava vindo do debate e a gente pode gravar na sexta, qual o problema?
Depois todo mundo vai lá nas redes sociais defender o Bruno. Já vi.
É claro.
Já vi que eu ganho.
Bruno politizado.
Já vi que eu ganho.
Hashtag Bruno politizado.
Já vi que eu ganho hate aqui, mas vamos voltar pra Malhação que a gente já tá fugindo do tema.
No segundo episódio, já tem a traição da Tina com o Anderson.
E aproveitando...
Quem flagra essa traição é a Kayla.
E aproveitando, falando aí do Anderson da Tina, essa temporada também aborda aí, né, o racismo e também, digamos, a xenofobia, né? Porque também rola um preconceito por a Tina ser do Ocidente, né? Aliás, do Oriente, né? Dessa...
Isso, é xenofobia, rola racismo e diferença de classe, né? Porque
também.
A mãe da Tina não gosta dele por ele ser negro
e pobre.
Assim como a Ellen também sofre quando ela vai pro colégio grupo, vindo de uma escola pública, as meninas lá, as meninas patricinhas, jogam farinha nela, e ela por ela ser pobre. Até a Malu, né, aquela atriz que me deixou com ódio dela, era tão boa que ela é. Me fez ter ódio dela, que eu não vou esquecer o nome dela dessa vez. O nome da atriz é Daniela Gale. Um beijo pra ela, se ela ouvir esse podcast um dia. Saiba que você é uma ótima atriz e eu tive ódio de você em toda a temporada de Viva a Diferença. E aí, isso não sei se vai. Como vai ser em As Five. Em As Five, eles não estão abordando tantos temas quanto eles estavam abordando em Viva a Diferença. Em As Five, mostra mais o amadurecimento das meninas e o que elas vão sofrer sendo independentes no dia a dia. Porque antes elas eram dependentes dos próprios pais e agora elas estão indo com as próprias pernas. A Kayla, o Tonico já cresceu, ela mora sozinha com o Tonico, ela não mora mais com o Rony. E ela trabalha, ela leva o filho pro trabalho e perde o emprego porque leva o filho pro trabalho.
E também, né? Vale ressaltar o ator que tá fazendo o Tonico agora nessa nova fase. Ah, é uma coisa fofíssima.
É difícil de ter ator ou atriz criança que atua muito bem aqui no Brasil. Eu vejo isso com muita dificuldade. E ele é um ator muito
ele
bom.
É...
Sempre tem os atores infantis, eles são muito assim, robotizados.
Sim, ele interpreta, ele não só diz a frase ali decorada, sim, né? É bonitinho.
Exatamente,
isso.
Ele interpreta muito bem. E aí... A Benê agora também mora sozinha. Ela tava dividindo apartamento com o namorado.
O Guto.
Que se assumiu homossexual. A gente já falou que era um spoiler, gente. Então vocês param de julgar a gente. O Guto revela que é homossexual e a Benê sempre fala, tá bom, sai de
e
casa.
E o pior, né?
E aí vai morar com
e
quem?
E o pior é que ele revela dentro da igreja, falando alto pra todo mundo ouvir.
Sim, eu achei essa cena maravilhosa.
Uh-huh.
Os dois, um canta... E um toca piano na igreja lá no centro de São Paulo. E aí tá no meio da missa lá rolando, eles tendo que e a Benê toda empolgada em alugar num contrato de apartamento. E aí ele não quer assinar, ele não quer assinar, ele não quer assinar. E aí ela fala, por que você não quer assinar? Aí quando a missa fica em silêncio, ele fala, porque eu sou gay.
Maravilhoso.
Aí a reação dela é correr.
E já aproveito aqui pra deixar meus parabéns pra toda a equipe. Eu assisti o primeiro episódio, igual a gente tá comentando aqui. Mas, gente, por favor, tá ali pau a pau com série americana. Perfeita, perfeita, sim, perfeita.
A fotografia tá excelente. A fotografia dessa série tá melhor que a novela, né? Porque a novela já tinha uma fotografia diferente.
Já tinha um cuidado.
De Malhação, no caso, né? Porque as novelas da Globo já tem uma boa qualidade. Mas a de Viva a Diferença já tinha uma qualidade diferente das outras Malhações, eu acho. E aí as Five tá bem pegada de série mesmo. E tanto que a cena da festa eu achei incrível. A cena final. O que eu não tô gostando também de As Five, uma outra coisa que eu acabei de lembrar, é too much, né? Muitas drogas. Tudo pra elas são drogas. Tudo se resume em drogas pra elas. E eu não acho que seja assim tão necessário.
Ah, é que se você for analisar...
Tem um contexto.
É a forma de escape, né?
Sei lá, porque parece... Tudo bem que qualquer jovem paulistano de classe média seja assim.
Polêmica!
Ai, gente, ó, desculpa. Jovem de classe alta, média e alta paulistana é assim. Ninguém paga de santo, ainda mais. Enfim. Mas não vou militar aqui, né, nesse episódio. Mas, sabe, a Lika, por mais que ela seja, sabe, daquele jeito, ela fica bolando um negócio de maconha na frente da mãe dela que foi entregar roupa limpa pra ela. Não justificava aquela cena, por exemplo.
Ai, eu achei que soou um pouco falso ela fumando. Não sei,
Na festa.
Não me pegou.
Todo mundo passando a maconha ali pra todo mundo. Ok, em festa é assim mesmo. Você quer? Toma, fuma, 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 fuma. Mas a Lika ali, no início da, bem no início do episódio, bolando maconha ali, fazendo lá, em frente à mãe dela... Enquanto a mãe dela dá pra ela roupas limpas, que ela tá morando sozinha. E a mãe dela ainda vai entregar roupa pra ela, e ela fica bolando maconha na frente da mãe dela. Desnecessário, não tem um contexto isso daí. Só pra falar que ela é, sabe, uma jovem rebelde. Isso já mostrou na série, na novela inteira. Não precisa ela bolar maconha pra mostrar que ela é jovem rebelde.
É, também acho que isso pode ser um furo, assim, se a gente for analisar
já
melhor.
Já no segundo episódio, ali que ela... tem um caso com uma mulher mais velha. No Twitter ela bombou essa cena, pra quem nem assistiu, que essa mulher mais velha é a Dira Paz. Então a Dira Paz dá uns pega na Lika na série. E aí ela vai pra uma festa nesse episódio, bebe muito e depois mistura com maconha. Ela fala, eu não sei se eu vou aceitar, mas ela acaba aceitando, aí acaba fazendo o que não deve, porque misturou droga com bebida alcoólica. Acaba dando PT no meio da festa da mulher que ela pegou. Então, aí, tipo, tudo bem. Ela tá sendo inconsequente porque ela já tava alegre por causa da bebida alcoólica. E depois acabava fumando maconha ali que tava, o pessoal ofereceu pra ela. Ali tem um contexto. Agora, dentro da casa dela, com a mãe dela falando com ela, deixa lá a maconha do lado, deixa a mãe sair, recebe a mãe. E depois que a mãe foi embora, que lhe fez um favor de lavar sua roupa, fuma seu baseadinho, sabe? E nem precisa mostrar na série. Isso eu achei desnecessário. Mas eu sou a Benê. Eu não fumo, não bebo, eu não uso drogas. Então eu ficaria igual a Benê no meio da festa. Só olhando assim pra China fazendo DJ. E não faria mais nada. Eu sou a Benê.
Ah, eu também acho que eu sou um pouco Benê, assim. Eu sou meio perdida no rolê.
É nada. Você não beberia um vinhozinho?
Ai, beberia. Beberia.
Então, querida, não é a Benê. Que acho que a gente nem isso a Benê deve beber.
Ah, eu acho que eu sou, então, mais a Keila, assim, uma coisa...
É, que gosta de Sugar Daddy. A Keila gosta de Sugar Daddy.
É, também, né? Apesar que aparece mais novinho na minha vida. Mas a gente, né, tá fazendo.
Então você que é o Sugar Daddy das pessoas.
É, pois é.
Entendi, você é o Sugar Daddy. Mas, falando já pra... Indo pra finalizar o tema As Five e Malhação, a gente exalta tanto essa série, que elas são merecedoras de todo sucesso, que elas ganharam um prêmio. uma das poucas temporadas, não foi, ou a única temporada de Malhação.
E não foi um prêmio, foi o prêmio, o prêmio.
Exatamente, foi a... Eu acho que foi a única temporada de Malhação que ganhou um prêmio internacional. Não foi um Melhores do Ano ou Troféu Imprensa. Ganhou um Emmy, sabe? O melhor, o maior prêmio televisivo internacional. Que premia só as coisas fora, os americanos, obviamente. Mas é o Emmy internacional, que julgou outras telenovelas, outras séries. Porque Malhação entrou na categoria série. Outras séries de outros países... E considerou Viva a Diferença a melhor da categoria. E não foi votação popular igual o Prêmio Multishow que a gente falou no episódio passado. Teve uma bancada ali que analisou e falou, essa novela é do babado.
Pois é, gente que entende de televisão, de teledramaturgia, de cinema, enfim, que aí faz lá, né, a academia pra julgar. E, gente, com toda certeza, a gente tem que se orgulhar muito de Viva a Diferença, porque é o que eu disse, tá pau a pau ali com série americana. Se, tipo, todo esse contexto, toda essa história, esses mesmos personagens estivessem numa série americana, estaria aí bombando no Netflix, no streaming da vida, todo mundo hypando. Óbvio, hypou muito aqui no Brasil, a gente não pode negar isso. Mas o que a gente também falou sobre Desalma, né? Como as produções brasileiras não são tão valorizadas. E,
não são valorizadas.
E Malhação, sim. Viva a Diferença tá aí pra isso. Até porque, né, ganhou esse Emmy. Tem boas atuações, sim. Não é porque é uma Malhação que sempre escala ator que praticamente, assim...
Novo.
Não fez outros trabalhos. Geralmente é o primeiro trabalho, estreando na televisão. Como eu disse, as cinco protagonistas estão ali dentro do papel de cada uma. Tem umas mais fraquinhas, outras mais fortes. Mas impecáveis, conseguiram defender os personagens. Como a gente disse aqui, a fotografia é muito linda. A novela se passa em São Paulo, coisa que também há muito tempo a Malhação não fazia isso, né? Usar São Paulo como plano de fundo. Os plots das histórias, igual eu disse, não trata ali o jovem como um imbecil, um bobão. Tem discussão, tem fundamento, e eu acho bacana o jovem assistir esse tipo de produção, porque ele acaba aprendendo. Televisão é massa, você acaba aprendendo com a televisão. Não tem o que fazer. Muita gente critica a televisão, ai, porque você vai se alienar e não sei o quê. Mas é igual a gente já disse também em outro episódio, acho que foi sobre os LGBTs na televisão. Tem muita família aí que não rola esse tipo de conversa. E a televisão tá aí pra isso, pra fazer essa ponte. Às vezes você tá ali assistindo com teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, com a tua família, seja ela na concepção que for. Você assistindo, você começa a ter uma ponte pra tratar sobre assuntos que você não trata no dia a dia.
E
aprender, exatamente. Óbvio.
Quem nunca, quando era criança, aprendeu com coisas na TV Cultura, no Castelo
Pois é.
Coisas que o próprio Calma Hambúrguer tratou na nossa infância, ele tá tratando de novo agora com Malhação para um público maior, né? Porque ele tratou lá nos anos 90 para um público infantil, então ele falou com o público infantil de uma forma que a gente conseguisse entender naquela época. E agora ele tá falando com um público pré-adolescente, no caso, né? Pré-adolescente também, pré-adolescente e adolescente, de uma forma que todo mundo conseguiria entender. E sobre os atores novos que o Henrique citou, das meninas protagonistas, elas já estão programadas para fazer novela das seis já. A Daphne, que é a Benê, e a Gabriela, que é a Keila, e até acho que a Slane, acho que as três meninas
escaladas.
Vão fazer Nos Tempos do Imperador. A próxima novela das seis que já tá gravada, né? Quase toda gravada, ou metade gravada, e já tá pronta para estrear aí em fevereiro. Se elas não fossem, né, tipo, boas, se elas, Malhação falam que é uma escola, elas não estariam fazendo a série. E também a novela que vai estrear, né? E sobre outras séries internacionais que bombam em outras plataformas e emissoras, se a gente for pegar a série As Five, o que, que elas estão tratando agora, que são jovens que acabaram de amadurecer, que já estão vivendo a vida de acima dos 18 anos, se a gente pega uma série parecida, pelo menos que eu possa lembrar, Skins. É uma série que jovem adora ver. Fala, nossa, o jovem americano, Skins. E As Five é como se fosse uma série Skins brasileira. Jovens brasileiros que vivem a realidade brasileira. Então, sabe, tá no mesmo patamar pra mim, Skins e As Five.
Bom, foi tudo, né? Parabéns também pra a Dona Globoplay pela ideia, né?
Vamos exaltar, né, o Dramaturgia Nacional.
Sim, de fazer aí essa produção. Dona Globoplay também, se quiser patrocinar a gente fala de mais coisas que tá lá no catálogo, sem problema nenhum.
Olha, a gente vai marcar a Globoplay nesse episódio, quando a gente divulgar, porque a gente tá cansada, sabe, de exaltar as produções da Globoplay e não ter um voucher, um mimo que seja. Aí tem influenciador que nem assinador deve ter, nem consumir o produto deve consumir, e fica fazendo
propaganda, pois sabe? É. Manda mimos, é. Dona Globoplay.
Bom, e agora, depois de tanta exaltação assim a essas cinco meninas maravilhosas, vamos tomar o nosso caminho da roça para falar de A Fazenda 12.
Oi, o caminho da roça, Sor. A Fazenda 12.
Ai, gente, olha, esse quadro, assim, tá igual a Fazenda, né? Acabou no meio, porque, olha, a Fazenda... Não tem nem o que a gente comentar, né? Porque a Fazenda anda mais parada. Se não for a Jojo, Jojo ali pra animar, ela brigando com o Lipe, o povo fazendo cosquinha nela, ela falando lá de um negócio que era melhor fazer um boquete do que fazer aquilo...
Se o Carelli não der o prêmio pra Jojo, olha, ele vai ficar em débito com a bicha. Porque ela que tá levando a Fazenda na
Nossa, desse meio pra agora, ela tá pegando a Fazenda assim, ó, torcendo e espremendo pra tirar a leite de pedra. Porque, meu Deus, o povo morreu, se apagaram.
Exatamente, a Fazenda, eles continuam com boa audiência, porque o povo ainda tá tentando ver se tira alguma coisa boa de lá.
E eu acho que também a boa audiência se deve ainda, né, esse clima de pandemia, né, porque, muita gente ainda tá em casa e acaba curtindo, né, o reality. E outra coisa que eu queria saber, ninguém informou a Mirella que ela é MC 18%? Ninguém informou pra ela se o caminhão deu certo? Ela não agradeceu os fãs por ter mandado o caminhão de som?
Pois é. Como o Jaqueline disse, quando o Matheus ontem voltou da roça, ter quantidade de seguidores lá não quer dizer
pois
nada.
Pois é, né? Mirella, quantidade de seguidores Mirella não tinha significa nada. 13 milhões, era 19 milhões.
E perdeu pra um roceiro que tem 1 milhão e pouco por conta da Fazenda. Não tinha quase nada de seguidor. E aí, por causa da Fazenda, ele chegou a 1 milhão e poucos, lá 1 milhão e meio ou mais. E perdeu. Olha só, a pessoa tem 1 milhão só de seguidor. Perdeu pra uma pessoa que tem 19.
Pois é.
É um fandom da Mirella. Não adianta, pode chorar, pode gritar, pode berrar. Porque é o que eles fazem no Twitter. Nossa, cancela a prova, cancela poder, cancela um monte de coisa, porque a Mirella tá sendo prejudicada, coitada da Mirella e da Stephanie. Porque pra mim podia sair as duas.
Ai!
As duas podiam estar saindo nessa roça.
Já podia ir pra final. Jojo.
Sim.
Quem mais eu quero na final?
É, eu quero Jojo, Raíssa, Lidy, Lipe e talvez a Matheus.
A minha final eu queria Jojo, Lipe e Lid. Pronto.
Aí eu quero a Raíssa. A Raíssa eu ainda quero. Eu tenho a Raíssa um pouco no meu coração. Porque a Raíssa, ela é a filha da Jojo ali na Fazenda. Então se a Jojo tá na final, a Raíssa também tem que estar. Porque senão ela vai virar o Hulk. E eu não quero a Raíssa virando o Hulk. Ela vai destruir o cenário ali. Eu não quero. E aí... É, vai Jojo, Raíssa e o top 3 pra mim é Jojo, Raíssa e Lid. Aí pode ir em quarto o Lipe e em quinto o Matheus. Os próximos a sair são por sequência Biel e o casal.
Ai, nossa, que casal assim, gente do
casal chato.
Meu Deus, dá um sono, chato. Dá um sono assim.
Ah, e a Stephanie também. Depois do casal, a Stephanie. Mas eu quero que o próximo seja o Biel, por favor. Porque ele eu acho que quando voltou a Stephanie, depois quando voltou o Matheus, que ele viu que a Mirella saiu, eu acho que o cu dele não passa
Sim.
nem sinal de
Wi-Fi. Trancou assim que nada, 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 nada.
Trancou. Porque se Mirella tinha... A Mirella tem mais seguidor que ele, não tem?
Tem, com certeza.
Se ela, que tem mais seguidor, saiu, espera a próxima roça, querido. Não queira ir à próxima roça.
Bom, eu acho que sobre a Fazenda é isso, né? Porque como a gente tá dizendo aqui, Fazenda não tá rendendo mais...
Não tenho o que comentar, exatamente.
Não tá rendendo igual tava rendendo antes.
A gente já pode ir pro Faro, igual a Mirella.
Pois é, vamos falar de Hoje Não Faro com o pior da semana na televisão.
Hoje não, Faro.
Então tá. Tô bem. Tô bem.
Bom, o meu Hoje Não Faro vai aí pra Record. É, na verdade, esse meu Hoje Não Faro é também o meu É Tudo de Bom, Palmirinha. Ô. Oh,
Palmirinha?
É. Ai, eu ando tão louca na cabeça.
Tudo de bom, Palmirinha. Foi o Huguinho falando.
Bom, o meu Hoje Não Faro também é o meu É Tudo de Bom. Então já vou aproveitar pra fazer os dois. Por quê? É, a gente tá gravando esse episódio, né, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E aí a Record hoje, né, resolveu colocar, escalar só jornalistas negros pra apresentar os principais telejornais. No caso aí o Fala Brasil, eu até anotei o nome das jornalistas, é a Salci Lima, que já apresenta o Fala Brasil diariamente, com a Amanda Santos, que é uma jornalista lá de Santa Catarina, da afiliada de lá. E depois o Jornal da Record foi apresentado pelo Luiz Fará Monteiro, que é repórter da Record em Brasília, e também pela Mariana Bispo, que é repórter da Record no Rio de Janeiro. Eu achei a ideia legal, tá dando a visibilidade ali para os âncoras, esses repórteres negros, né, que não tem essa oportunidade de aparecer em rede para todo o Brasil. Achei isso excelente. Mas também, tanto que quando eu até tuitei isso hoje lá no Twitter, e muita gente caiu de pau matando em cima da Record. E eu, claro, eu retuitei alguns elogios e também algumas críticas, mas aí, tipo assim, tinha muita crítica mesmo. E aí também eu não ia ficar só dando RT em crítica, né? Pra também não flodar a timeline de todo mundo. Mas também concordo com o pessoal, tipo assim, gente, não é só porque hoje é o Dia da Consciência Negra, a gente tem que se pôr nisso. A Record também tem que pensar em escalar jornalistas negros em outros momentos pra serem apresentadores fixos. Porque talento não tem cor, gente, a gente tem que pôr isso na cabeça, talento não tem cor. Aí muita gente veio, ai, mas a Globo também fez isso, não sei o quê. É a mesma coisa. Rolou um episódio, na vez da Globo, né, de os policiais matarem um negro, e aí o programa estava repercutindo só com jornalistas brancos. Esse foi o grande erro. Deveria...
É, foi no Em Pauta, né, que foi o caso do George Floyd, na Globo News, que o painel do Em Pauta era todo jornalista de comentaristas brancos.
É, né? E depois no outro dia eles fizeram só com jornalistas negros, tanto que o Heraldo também foi apresentar, depois virou um Globo Repórter especial. Eles tentaram ali não justificar o erro, né,
corrigir
o erro que eles tinham feito. E... É essa mesma crítica pra Record. Tanto a Globo errou e depois fez o certo. E agora a Record, eu acho que ela acertou em colocar. Mas ela erra também em colocar só nesse dia específico do Dia da Consciência Negra. Então, ao mesmo tempo que eu tô dando um É Tudo de Bom, eu tô também dando um Hoje Não Faro pra isso.
Sim, isso me lembra uma vez que eu vi no Twitter ou no Facebook, quando... O McDonald's.
Muita... Pode McDonald's? Sim, pode. Muita gente tweetou sobre isso.
Sim, o McDonald's fez uma campanha no Dia Internacional da Mulher, falando: hoje na nossa equipe só vão ter mulheres trabalhando, e deixa os homens todos de folga em casa. Isso é uma completa ironia, gente. Não é porque é o Dia Internacional da Mulher que você vai botar todas as mulheres pra trabalhar feito umas escravas. Não é porque é o Dia da Consciência Negra que vai botar os negros lá na frente da câmera pra falar: olha, não somos racistas. Eles têm que estar no rodízio de final de semana sempre que possível, sabe? Hoje em dia a Globo tá colocando no rodízio do Jornal Nacional mais variedades de pessoas, né, das afiliadas deles, no rodízio de apresentadores, porque era um rodízio mais fixo e realmente era um rodízio de pessoas brancas, com exceção do Heraldo, né, que tá muito tempo na Globo e já era muito tempo do rodízio. Mas é isso, tem sempre que renovar. E a Globo só fez isso depois do especial de 50 anos do JN, né? Porque senão acho que não teria essa opção de rodízio do JN. Mas tá totalmente certo, tem que dar mais oportunidades, né, para as pessoas negras, tanto na bancada, como até mesmo repórteres, porque a gente também vê muito mais repórteres brancos do que negros, também muito mais repórteres homens do que mulheres, enfim.
E
todas as pessoas têm que ter vez.
E outra, né? A gente tá aqui comentando um episódio que aconteceu na televisão. Mas é importante também deixar claro que isso deve acontecer em outros setores aí.
Exatamente.
Da nossa vida. Até porque a imprensa erra muito nisso de sempre. Ou não só a imprensa, mas quem é produtor de conteúdo, criador de conteúdo, enfim, que também entrevista as pessoas e tudo mais. Rola muito de, tipo assim, só chamarem negros pra falar de racismo. Eles podem falar de outros
temas. Né?
Eles podem falar de outros temas também. Tem muita gente boa, especialista em vários assuntos. Então, gente, vamos procurar aí pluralidade. Quando for falar de algum assunto, traz os mais diversos tipos de pessoa pra falar de um mesmo assunto. Porque todo assunto tem mais de uma visão. A verdade, ela tem a minha verdade, a sua verdade. Não existe uma única. E aí acontece a mesma coisa com os negros, né? Aí eles pegam os negros só pra falar de pauta sobre pretos. Vamos começar a explorar mais. Pega um pra falar de, sei lá, informática. Outro pra falar não sei o quê.
Falar de economia.
Sim,
fala de
sim.
Política.
Vamos explorar mais. Tem muita gente boa aí que merece espaço.
O Heraldo, na Globo News, ele dá um show, sim, no jornal que ele apresentou, no Jornal das 10. Ele é o principal, né, âncora do jornal da Globo News, que é o Jornal das 10. E ele cobriu as eleições americanas, ele cobriu as eleições agora nacionais. Ele é incrível, gente. Ele não fala de pautas negras. Ele fala de todas as pautas. Colocaram ele no Em Pauta. Ele deu um show também. Ele é muito bom no que ele faz. E falando sobre isso, eu não coloquei aqui na pauta no meu Hoje Não Faro. Eu coloquei outra coisa, mas só vou comentar porque eu lembrei falando nisso. Eu tava vendo isso no Twitter antes de entrar no ar. Tá até rolando protestos aqui, né, no Brasil, no Dia da Consciência Negra, porque no dia anterior, no Carrefour, lá de Porto Alegre, um homem negro foi espancado até a morte, né, por seguranças do Carrefour, brancos, né, e aí estão rolando protestos em várias cidades do Brasil, e aqui em São Paulo, uma unidade do Carrefour do Shopping Cidade Jardim, ou na região ali dos Jardins, invadiram, destruíram, quebraram em protesto. E na CNN, quem é contratado? William Vack, que foi demitido da Globo por ser racista, por comentários racistas que ele teve há um tempo atrás. E ele apresenta o jornal da CNN, mas especificamente da edição de hoje, ele não estava apresentando. Olha só, que coisa, né? E por que será? Porque a CNN falou desse caso, assim como as outras emissoras, né, eles focaram muito nesse assunto porque repercutiu em todo o Brasil. E o próprio Márcio Gomes, no Prime Time, falou disso ao vivo, mostrou lá como é que estava a situação no shopping, né, e da unidade do Carrefour aqui em São Paulo, estava com uma câmera ao vivo, fazendo a cobertura e tal. Chamaram o ato de vandalismo, quiseram minimizar a situação, mas enfim, aí é a CNN, né, Vamos deixar pra lá. O meu é tudo de bom, amiguinha, mesmo, fora o fato da CNN tirar o William Vack e colocar ele ali de escanteio, não sei se ele tá de férias, não acompanho o jornal dele. O meu é tudo de bom, amiguinha, é para os donos Silvio Santos, Senor Abravanel. E ainda estamos em pandemia, aqui em São Paulo está aumentando o número de casos agora no final do ano, e o dono, Senhor Abravanel, não quer mais ficar quieto em casa. Ele é um senhor idoso. Idoso, grupo de risco. Ele não quer mais ficar com a bunda no sofá. Ele quer o quê? Voltar a gravar. Então, senhora Bravanel, eu sei que você não está ouvindo esse simplório podcast, né? Nem suas 50 filhas. Mas fica aqui meu hoje não faro para Silvio Santos, para ele não voltar a gravar tão cedo em estúdio, porque os programas do SBT que voltaram a gravar tiveram casos de coronavírus. Ratinho, Celso Portiolli, não eles, mas nos programas que voltaram a gravar em estúdio no SBT, tiveram ali, seja na produção, seja quem for que participou das gravações dos programas, tiveram casos de Covid. Então, senhor Bravanel, que é grupo de risco, não ousem tirar os pés de sua mansão.
Ratinho também teve corona, Eliana teve corona, Ratinho, o pessoal do Esquadrão da Moda teve corona. E, gente, não só aqui no Brasil, tá? Lá fora também. Vários apresentadores e apresentadoras que estão voltando aí com o programa ao vivo, que voltaram, estão tendo casos. Gente que não teve antes, tá tendo agora. Então, gente, tem que pôr a máscara, por favor, continuar se higienizando com álcool. A gente tá ainda vivendo em pandemia. Muita gente pensa que acabou. Não acabou, gente. Não acabou.
Exatamente, né? Porque chegou um lote de vacina aqui em São Paulo que vai sair aplicando na bunda de todo mundo, não. A vacina chegou, mas ela tá escondida. O Dória escondeu as 7 chaves. Isso vai aplicar na bunda do povo quando a Anvisa autorizar. Então, existe uma vacina que nem tá liberada, ainda tá testando no povo. Não tem ainda, tá? Só pra finalizar. Senhor Cenoura Bravanel, fique em casa.
Bom, e como eu já dei, né, o meu é tudo de bom amiguinha também, é a vez do Bruno. Vai lá, Bruno.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
É, meu é tudo de bom amiguinha são para duas coisas. O mais importante, eu coloquei duas coisas, uma só engraçada, só pra gente rir, humor e piadas. A mais importante é hoje, Dia da Consciência Negra, o especial Falas Negras, que a Globo produziu, que, se eu for a fundo, eu posso até colocar no Hoje Não Faro. Por quê? O especial Falas Negras tem lá atores e atrizes negras falando de personalidades negras que são super importantes para a história do Brasil e do mundo. Mas ele está sendo muito criticado, principalmente internamente na Globo, porque quem escreveu, os roteiristas dessa série, são pessoas brancas. Então, Dona Globo, é ótimo fazer esse especial, ele é essencial, ainda mais num dia como o da Consciência Negra, principalmente num dia depois de acontecer um caso assim no Brasil, de uma morte de uma pessoa negra, sabe, covardemente. Mas colocar esse especial no ar, tão bem produzido, com pessoas brancas escrevendo, não rola. Cadê? Por que as pessoas negras não podem escrever sobre as pessoas negras? A gente falou que negro não precisa ficar falando sobre negro, mas aí fica um pouco incoerente, né, nesse caso. Eu acho que fica incoerente. Um monte, quem até uma das pessoas que é responsável por esse projeto é a Manuela Dias, a autora de Amor de Mãe. E, sabe, ela é ótima escrevendo a novela, mas aí vai falar sobre a Marielle Franco. Por que eu não coloco uma pessoa negra, que a Globo tem centenas de dezenas de milhares de roteiristas que são colaboradores de autores? E eu tenho certeza que tem negros envolvidos, né, nessa base de roteiristas da Globo. Então, se, ó, eles falaram que tem que fazer um especial de falas negras. Eles decidiram que vão fazer isso. Quais roteiristas eles vão chamar? Se tem roteiristas negros na equipe, por que eles não chamaram? Né? Eu acho que eles se sentiriam privilegiados em escrever sobre pessoas tão importantes da comunidade negra. Sabe? Foi... E isso acabou vazando, porque às vezes a gente vê só os créditos, a gente acaba vendo só os créditos ali na abertura ou no encerramento de uma série, a gente vê o nome da pessoa, mas a gente não sabe quem é ela por trás, a gente não acaba não conhecendo ela, nem se ela não é muito famosa, como os autores grandes, a gente não conhece, então a gente fala escrito por fulano de tal, a gente não sabe quem é, mas tenho certeza, se a pessoa vê o nome dela na televisão, ela se sente representada. E, enfim, é uma coisa muito especial que eles estão colocando no ar, mas ficou feio essa notícia ter saído, sabe? De pessoas brancas escreverem. Mas, né, o importante é que a mensagem está sendo passada. Eu acho que a mensagem vai ser passada. É um especial muito importante para os tempos que estamos passando.
Só que aí também... Só que aí também eu volto a bater na tecla. Eu acho que não pode ser só nessa data comemorativa, entre aspas. Tem um ano todo. Sim, aí...
Podia ser um especial fim de ano.
Pois é.
Não precisa ser exatamente no Dia da Consciência Negra. Já que o especial de fim de ano tá tão escasso, porque o especial de fim de ano da Globo esse ano vai ser...
Até porque também não vai ter Roberto Carlos, né, esse ano.
Exatamente. É só um spoiler, vai ter Paulo Gustavo. Mas podia, por exemplo, ser um especial de fim de ano, né? Já que tá escasso, eles já sabiam que o especial ia ser escasso, colocava. Eles nunca fizeram um especial para pessoas negras no Dia da Consciência Negra. Então, vamos dizer que não faria falta na programação. E isso seria muito bonito no final de ano também. É um especial que tem que ir ao ar. Mas não, é como o Henrique disse, não precisaria ir ao ar no Dia da Consciência Negra. Podia ser uma outra data qualquer, já que é um especial necessário. Podia ser vários, e eu não sei quanto, se vai ser um dia só. Mas eles nas chamadas, eles vão falar de tantas pessoas que podia ser um episódio para cada pessoa. E aí essa série durar, assim, dias e dias. Mas eu acho que é um passo muito grande que está sendo dado na dramaturgia e na televisão brasileira. E o outro, tudo de bom, amiguinha, que eu quero falar, é do erro do Jornal Nacional, que aconteceu essa semana. Essa semana, a Globo e o William Bonner e o Jornal Nacional são conhecidos pelo padrão Globo de qualidade. É difícil de você ver um erro muito grande. Existem um erro ou outro na programação da Globo, obviamente, eles não são, né, exceção. E essa semana aconteceu um erro durante uma chamada de uma matéria. O Bonner chamou uma matéria que não foi ao ar. E aí ele travou no que ele ia fazer. A Renata travou no que ela ia fazer, no que eles se chamariam em seguida. Aí a câmera focou eles assim, de longe, no plano assim, de longe. E a Renata acabou chamando a técnica. Alô? Técnica? E aí veio uma outra matéria, assim, em questões de alguns segundos. Mas foram ali, sei lá, um minuto de puro constrangimento entre o William Bonner e Renata Vasconcelos, coisas que não são comuns de ver, que provavelmente essa pessoa não deve estar mais trabalhando na Globo e no Jornal Nacional.
É que, tipo assim, eu acho que, tipo, o jeito que a Renata falou alô, técnica, que meio que pegou mais. Porque, querendo ou não, você vê vira e mexe. Produção, eu tenho que ir pro intervalo? Alguém pode me dizer? Não sei o quê. Vira e mexe, você vê.
A gente não vê isso na Globo.
Não, eu digo nos outros canais. É rotineiro.
Sim,
você vê.
Comum.
Você vê, alô, produção, alguém pode me informar? Eu vou pro intervalo? Não vou? O que vem agora?
Que
não sei o quê.
O diretor fala no ponto pra você.
Um que fazia muito disso, que fazia muito disso era Gugu, por exemplo. Ele sempre perguntava à produção, Sim. Eu faço um intervalo agora? Eu não sei o quê. Era mais natural. Eu acho que, por não ter sido tão natural, o modo de como a Renata falou, que eu acho que isso acabou viralizando, e por ser na Globo, óbvio.
Virou meme. Virou, por ser na Globo, foi o que eu disse. Em outros canais, a gente costuma ver, né, o apresentador ali falando com a produção, direção, pelo ponto eletrônico. Ainda mais em programa ao vivo, né? Programa vivo é muito comum porque não tem como editar. Em programas que são gravados, isso é tirado do ar e tal, ou nem acontece. Mas a Globo tem, como eu disse, tem um padrão de qualidade. Eles têm eles gostam de ser reconhecidos por não errar. E aí, quando erra, e é um erro catastrófico, porque esse, pra mim, no Jornal Nacional aconteceu algumas vezes esse ano. Escalada que não vai ao ar corretamente. E o William Bonner, eu acho que ele não gosta de... Ele deve ser igual você, Henrique. Ele não gosta de errar. O Henrique, gente, pra quem não sabe, ele não gosta de erros. Ele não aceita erros. Ele é a pessoa ali, sabe? Tudo tem que dar certo.
Eu já tenho um plano A, um B. Nossa, no trabalho é bem assim. E na verdade...
Igual aqui comigo, gente. Ele me xinga na introdução, às vezes. Porque eu erro, eu gaguejo. Ele me xinga, ele corta a dedução. Mas ele me xinga, só pra vocês saberem.
Bom, depois aí dessas altas revelações, a gente vai pro último quadro desse podcast, que é o Você Está Assistindo.
Você está assistindo?
E eu já quero começar dizendo que não tenho Você Está Assistindo, porque eu não tô assistindo nada. Eu falei que eu ia assistir The Crown, não consegui ainda, porque como eu disse nesse episódio, já disse alguns atrás, eu voltei a trabalhar na empresa normalmente, né, porque aqui na minha cidade, no home office acabou, só quem tá em... só no grupo de risco que continua e tudo mais. E aí o meu tempo acabou. E aí agora o meu tempo livre, o que, que eu tô fazendo? Tô jogando GTA Roleplay. Ou seja, GTA...
Ou seja, não quer assistir.
GTA RP, que é maravilhoso. É praticamente uma novela, você tem que interpretar ali.
Ou seja, gente, ele escolheu os games ao invés de assistir séries, que é o trabalho dele. Porque o podcast é o trabalho dele. Ele ao invés dele assistir série, que ele tem que assistir, ele fala, não, vou jogar. Quero ser a Samira Close. E aí ele decidiu jogar.
Samira Close, e aí, gente, aí. Rebeca Trans, vem aí.
Rebeca Trans, ele quer fazer parceria com ela. Ele quer ser a nova drag queen streamer e vai abandonar o podcast, vai abandonar a televisão, porque, bichas, quer fazer tudo isso ao mesmo tempo, não vai rolar. Mas o Henrique também...
Como elas mesmas dizem, você é a próxima palhaça de peruca na cabeça.
De peruca. Mas o Henrique, gente, é burra, porque eu coloquei na pauta o meu é Você Está Assistindo. E ele podia aproveitar e falar assim, gente, já que o tema do podcast é esse, o meu você está assistindo é igual. E, tipo, o meu você está assistindo é as Five, gente, porque o podcast é sobre as Five. Estou assistindo as Five, então assistam as Five. Ele podia usar essa desculpa, mas ele é burro. O Henrique é burro e não sabe usar de um argumento tipo, não, eu estou assistindo nada, vou dar Five de desculpa.
Não, eu não sou burro, eu também estou assistindo, mas eu não gosto de copiar os outros. É isso, simples.
Não é cópia, é o tema do podcast As Five. Se fosse outro tema e eu colocasse as Five aqui, tudo bem. Era cópia, mas o tema do podcast As Five, Henrique, faz... Parece que você não é marqueteira. Acabou de falar que é marqueteira e parece, sabe, burra. Então, gente, as Five, assistam. Eu não vou exaltar no quadro Você Está Assistindo, porque a gente exaltou o podcast inteiro. Mas essa é a minha indicação. Também estou com pouco tempo para assistir as coisas, porque trabalhando de casa também dá trabalho. O Henrique fica com esse... Ele mora do lado do trabalho dele, gente. Se você fala, nossa, estou trabalhando presencialmente, ele vai andando até o trabalho. Ele mora a 5 minutos do trabalho dele. Então não é desculpa para ele não assistir nada na televisão ou no streaming.
E eu só tenho uma palavra para falar. Condições. Como diria...
Condições do quê, bicho?
Como diria Silvete Montilla, ó, só essa joia aqui é um apartamento em Carapicuíba.
Coitado. E antes de finalizar o episódio, eu gostaria de ler um comentário do nosso leitor. do nosso ouvinte. Nós temos um ouvinte, né, que me acionou no Instagram e mandou uma mensagem pra mim, uma mensagem muito bonitinha, e eu falei que iria ler o comentário dele nesse episódio. Ele falou, o nome dele é Ednan Gomes, né, o Instagram dele é o Ednan Gomes, tudo junto. Ele mandou uma mensagem falando, Bruno, amo suas opiniões no podcast, acho você super sensato, ouço toda a semana. Façam episódios falando sobre a falta de especiais de Natal como tinha antigamente na Globo, tipo A Diarista, que primeiro foi especial de fim de ano, né, e depois acabou virando série. PS, amei que você pisou com vontade no Henrique, no episódio que falei, que fala, que curte só padrão, só foi close errado que ele deu naquele episódio, hahaha. E é realmente, gente, o Henrique adora padrão, né, aparecer um sugar daddy padrão na vida dele, o Matheus Carrieri, se aparecer na frente dele, ele vai ali, ó, bonita, o Henrique gosta de padrão mesmo, e meu marido, felizmente, não é padrão, ele é meio gordinho, delicioso, tá, Edna, muito obrigado, você sabe que eu sou sensato, assim como a audiência desse podcast deve saber, Henrique, coitado, Já tem um hater.
Ó, cadê meus fãs aí mandando mensagem pra eu ler aqui? Também quero, hein? Próximo episódio, desafio.
Querida,
vão lá,
as paredes.
Vão lá no arroba Televicast ou então no arroba Televisona e me mandem no Instagram ou no Twitter que eu quero ler aqui. É você me defendendo. Você que gosta de mim, por favor, me defenda. E aí também vão me defender que... Ele falou, né, que eu falei que eu gosto das padrão. Amadas!
Isso.
Eu milito aqui também, óbvio. Mas amadas. Se surgir um padrão, a gente tá o quê? Mamando. Se não surgir, a gente também tá o quê? Mamando. Pronto!
Entendi. O que vier na frente. A bicha tá tão desesperada que o que agarrar, o que aparecer na frente dela tá indo, né?
Não, também não pode estar tão desesperada assim, que o corona gente, tá aí, falando... né, gente? Pelo amor de Deus.
Qualquer coisa não, isso mesmo, amiga, se valoriza.
Sim.
Eu falo pra ela se valorizar, mas ó, se eu começar a falar de coisa pessoal da vida do Henrique aqui, ih, gente, tá, vai ser um episódio acabar, inteiro.
Tá na hora de encerrar o podcast.
Vai ser um episódio inteiro da vida pessoal do Henrique, que olha, vocês não querem saber. Mas, sobre a dica que ele deu pra gente, de episódios de especiais de Natal, é uma dica ótima, que pode vir aí, já que a gente tá perto de dezembro, a gente tem os episódios programados pra vir aí. E é um super tema legal que a gente pode pensar em fazer sim, Edna. Pode ficar despreocupado, né? Que, por exemplo, a gente já falou agora há pouco que o final de ano da Globo tá escasso. Não tem Roberto Carlos, não, provavelmente, ou tá por vir aí, né, o show da virada. O único que tem confirmado até agora é um especial do Paulo Gustavo, que, se não me engano, vai ser um especial de 220 volts, que era o programa que ele tinha no Multishow. Pagando de hétero ainda na época, ele não pagava de viadinho.
É, até porque o show da virada ainda não tá confirmado, porque também tem toda essa questão da pandemia, não pode ter plateia, como que os artistas vão se apresentar e tudo mais.
Não sabe se vai ser um show em cada local, se vai ser via, sabe, live. Não se sabe ainda como vai ser a organização do show da virada. Eles estão cancelou, aí voltou atrás... Daqui a pouco cancela de novo. Então não se sabe do show da virada. Só se sabe mesmo que não vai ter Roberto Carlos. Porque a única ideia que seria pra ele era uma live. E ele já teve uma live transmitida pela Globo esse ano. Burros, né? Porque como é que transmite uma live do Roberto Carlos antes do final do ano? E o final do ano tá aí e agora não tem como transmitir o show deles.
Pois é.
Pra mim foi... Né?
Será? Mas,
na verdade vai ter. Não vai ter acho que eles vão transmitir o de Jerusalém. É verdade. Eles vão transmitir um especial o show dele em Jerusalém.
Ai, que bom. Não vamos ficar presos em 2020, então, né? Porque virada de... Final de ano, sem show do Roberto Carlos e música da Simone, então é Natal, e show da virada, não é final de ano.
É, eu acho que isso foi uma gravação que nunca foi... Ele nunca foi show da virada, ou nunca foi um especial do Roberto Carlos pra Globo. Foi um show dele tradicional lá em Jerusalém, que virou DVD, parece. E aí a Globo parece que vai transmitir isso no final de ano pra ter Roberto Carlos, né, no Natal. Então fica aí pra ver os próximos capítulos de fim de ano da Globo. E especiais, eu queria muito que fosse da Xuxa, mas ela não vai ter assinado o contrato com a Globo ainda.
É, até ela assinar, então, só 2021.
Era maravilhoso.
E olha lá.
Era maravilhoso os especiais dela de final de ano. Era maravilhoso. Cara, todo ano tinha um especial de Natal.
Sim.
Eu adorava.
Sim. Bom, temos episódio número 22 sobre as Five, Malhação.
Temos episódio das Five. Vou marcar todas elas no Twitter pra que elas escutem esse episódio. Que eu quero muito que elas escutem a nossa opinião, sim. Vou bem divulgar dessa vez.
E você também pode fazer igual o Ednan, mandar sua mensagem que a gente vai ler aqui. Se você ouviu algum dos episódios, quer comentar, comenta, fala. Pode criticar a gente, pode concordar com a gente tá aqui pra ouvir vocês. É, e sempre lembrando, exatamente, no arroba Televicast, no Instagram e no Twitter, arroba Televisona, que são os meus pessoais no Twitter e também no Instagram. Também tem um canal lá no YouTube, canal Televisona, onde também eu falo sobre televisão. E o Bruno tá no Bruno Urbano, arroba Bruno Urbano, tanto no Twitter como também no Instagram. Então, gente, ouviu a gente? Manda mensagem que a gente vai adorar.
Ouviu a gente? Se quiser no Instagram compartilhar, temos um filtro. Entre lá na arroba Televicast, tem lá na página inicial a parte de filtro. Compartilha no seu stories, que vai ser maravilhoso. A gente vai adorar ver... saber que você tá ouvindo a gente.
E também aproveita... Temos. E também aproveita pra o quê? seguir a gente no Spotify. Seguir. Porque a gente tá bombando no Spotify.
E compartilhe com seus amiguinhos. Quem gosta de televisão vai querer ouvir a gente. Duas bichas doidas falando sobre televisão.
Pois é, você que é do Twitter, que ouve a gente, também compartilhe lá no Twitter. Faz a gente ser levado aí pra mais gente, que a gente vai adorar.
Exatamente, duas bichas doidas. Principalmente a Henrique, que já tem um hater e eu já tenho uma fã.
Sonhou toda. Meus fãs estão vindo aí, hein? Meus fãs vêm aí.
Choices. Então é isso, nós temos episódio sobre as 5 incríveis e a gente volta na próxima segunda-feira com um novo tema maravilhoso de televisão.
Pois é, como dizem, né, os Teletubbies, é hora de dar tchau. Tchau!
Tchau!